Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo à companhia do programa Eclésia, neste dia em que o namoro é o mote. Nesta noite, os próximos minutos recordam todos aqueles que vivem enamorados. São Valentim não se sabe se existiu, mas os namorados continuam a acreditar que sim. E serve de razão para, neste dia, comemorar e celebrar o amor.
E desfaz o nosso pacto de espaço e fronteiras e coisas afins. Espreito ao longe o universo, solto em bolhas de sabão. Agarro os sonhos que me abraçam, só para entender de que matéria são. Procuro com urgência e fogo o mapa de um tesouro meu, entre a deriva do teu corpo e a bússola atenta do meu coração. O meu amor é tão bom que é só meu, só meu, só meu. O meu amor tem um modo de ser que é só seu, só seu, só seu. E é que não acaba mais tudo o que o meu amor tem. O meu amor é só meu, não o dou.
Depois da voz de Mafalda Veiga no tema O Meu Amor, voltamos a uma questão. E quem casou? Já não namora? Seguramente que o primeiro pensamento na mente das pessoas casadas será: claro que namoramos. Ou então, quem me dera, mas os filhos? Ou ainda, não há tempo para essas coisas quando temos tantas responsabilidades. Cada experiência é única.
O meu amor é tão bom que é só meu, só meu, só meu. O meu amor tem
amor. Os próximos minutos trazem a experiência de quem continua a namorar depois de casar e de ter filhos. Miguel Panão é professor universitário, pertence ao movimento dos Focolares e partilhou com a Eclésia as razões para continuar a namorar mesmo depois de casar. Tudo veio de uma experiência própria.
Tem a ver com uma experiência que fizemos numa escola de casais há um tempo, eu e a Marta, a minha esposa, em que um casal que dava esta formação na escola falava-nos de uma coisa que nunca tínhamos pensado, que era, perguntavam-nos qual era o primeiro filho do casal. E nós pensámos na nossa mais velha, não é? E acho que todos pensaram. Não sei o que é que teriam pensado aqueles que não podem ter filhos, etc. Mas depois, quando eles dizem que o primeiro filho é o amor entre os dois, e que às vezes berra, tem a fralda suja, chora, e nós não ligamos nenhuma, ou porque estamos ocupados com o trabalho, ou com os outros filhos, etc., de facto percebe-se a importância do namorar, não é? E que tem que evoluir este ponto, não é? É importante namorar depois de casar, porque é a forma que nós temos de cuidar deste nosso primeiro filho. Por isso não há casais inférteis. E eu acho que para mim isto foi uma revolução, não é? Porque as pessoas às vezes pensam, porque pelo facto de não podermos ter filhos, então significa que o nosso casamento, como é que ele se sustém? Há muita gente que se dá a sua vida aos outros, não é? Mas há outros que têm imensas dificuldades e às vezes isso até é motivo de separação, não é? Temos alguns casais em que conhecemos, em que isso aconteceu, mas esta realidade do nosso primeiro filho ser o amor entre os dois, acho que é espetacular e daí se justifica pensar namorar depois de casar.
E desfaz o nosso pacto de espaço e fronteiras e coisas afins.
Namorar depois de casar, desvendado. Mas Miguel Panão vai mais longe na sua opinião. Aqui deixa algumas dicas das descobertas que foi fazendo em casal.
Quer dizer, há determinados pormenores que só de facto se descobre quando, depois de casados, quando assumimos um compromisso. E estes são aqueles assim um bocadinho mais materiais, mas depois existem outros, não é? Porque enquanto que namorados temos mais, se calhar, paciência para o outro porque estamos a descobri-lo, quando estamos casados, será que eu dou o amor do outro por descontado? Ou seja, vale a pena ainda? Já estamos casados, eu estou seguro do amor do outro. Isso acontece porquê? Porque de alguma forma o outro dá-me esta segurança. Portanto, um dos aspectos deste namorado depois de casar é esta segurança que damos um ao outro. Mas isso é insuficiente, não é? Porquê? Porque o amor não é uma coisa que se dê por descontado, é uma coisa que tem que se conquistar todos os dias. Será que conheço totalmente o outro? A nossa experiência é que não. A partir do momento em que eu conheço o outro, se eu quiser pensar de uma forma de imagem, A partir desse momento eu mudo o outro. Logo, se o outro mudou, então eu tenho que novamente voltar a conhecê-lo, ou seja, tenho que entrar num movimento de o conhecer. Pá, isso implica o quê? Por exemplo, estar atento aos seus sentimentos. Porquê? Porque se a pessoa se vai alterando ao longo do tempo, se vai crescendo, com as várias dificuldades da vida, entretanto os filhos que surgem, como é que lidam com eles, tudo isso leva a que os sentimentos também evoluam e então temos que estar nesta atenção permanente. Por outro lado, há duas coisas que eu acho que vão muito abraçadas e que também fazem parte deste namorado depois de casar. E reparem, é mesmo diferente do namorar normal de dois namorados, não é? Que é o seguinte, se calhar enquanto namorados é mais fácil escutar sinceramente o outro do que depois de casados. Porquê? Porque temos tanta coisa para fazer que queremos é que o outro perceba perfeitamente ou logo imediatamente aquilo que queremos dizer. E às vezes surgem discussões por causa disto, esta falta da escuta sincera pelo outro. Mas esta escuta sincera tem que ser acompanhado de uma outra coisa que para mim foi também uma grande descoberta, que é o estar atento ao tom de voz. Quantas discussões, quantos mal-entendidos não acontecem só pelo tom de voz. Aliás, uma das experiências que nós fazemos sistematicamente é que o dia é marcado pelas primeiras palavras que dizemos ao outro. E não é bom dia só. É tipo, olha, onde é que estão as chaves do carro? Às vezes a maneira como nós dizemos é suficiente para que o outro, para influenciar o dia do outro. E portanto, o escutar sinceramente, ou seja, é como se o outro fosse a única pessoa neste mundo e o escutá-lo verdadeiramente, mas também quando o outro fala, porque estou a escutar, estar atento à maneira como falo. Saíste minha sorte
grande. A experiência de um grupo de casais na espiritualidade dos Focolares fez Miguel Panão ter refletido sobre a temática e aqui deixou alguns pontos de referência para o namoro e até para namorar depois de casar. A escuta sincera, a atenção ao que o outro está a viver, a capacidade de oferecer segurança, ser sensível aos sentimentos do outro, o contacto físico e o estar atento ao tom de voz. 6 pontos partilhados. Agora a música tinha de fazer parte deste serão em jeito de namorados. Fica com o João Só e a Lúcia Muniz no tema A Sorte Grande.
Meu amor, na roda da lotaria, quer coisas com regatinha, saíste a minha sorte grande.
E eu cá vou, à minha sorte abandonado, contigo de braço dado, para todo lado eu vou até morrer. Ser teu se me quiseres, agarrado a ti, vou sem hesitar. E se o chão desabar,
mais que passem os anos, por menos que eu faça planos.
Antes de terminarmos, leve esta reflexão. É a rubrica O Minuto Positivo com Júlio Martim.
Não olhes para os meus olhos, olha para o meu olhar. Pois quem fica só na carne nunca chegará à vida. Olha-me como um espelho que te olha. Pois quem olha só para os olhos da carne, tudo quanto vê, esquece. Íntimo diálogo, Miguel de Unamuno.
Desta forma e em jeito de poesia, terminamos o programa Eclésia de hoje, que assinalou o Dia dos Namorados. Também para todos aqueles que nos ouvem e que nos fizeram companhia, desejamos um bom resto de serão. Eu sou a Sónia Neves, prometo voltar à sua companhia na noite de amanhã, pelas 22h45. Até lá, tenha uma vida feliz.